3,5 bilhões de reais devem ser investidos esse ano na merenda escolar que beneficia 43 milhões de estudantes da educação básica e de jovens e adultos.
15 mil militares das Forças Armadas vão atuar no segundo turno das eleições desse ano em 15 estados.
Autorizado o início das obras em 3 trechos da Ferrovia Transnordestina no Ceará. São 150 quilômetros que vão beneficiar 7 municípios do estado.
Terça-feira, 21 de outubro de 2014.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartori.
Olá, boa noite. Quer conhecer os bastidores da Voz do Brasil do Poder Executivo? Estamos também ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse agora em www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
O Dia Nacional de Alimentação na Escola é hoje, dia 21 de outubro, e o Brasil conta com um programa voltado para a merenda escolar.
É o Programa Nacional de Alimentação, o PNAE, que atende todos os alunos da educação básica e de jovens e adultos. Um total de 43 milhões de estudantes em todo o país.
Numa escola pública de Valparaíso, cidade goiana localizada a 35 quilômetros de Brasília, a alimentação é levada a sério. Uma horta é mantida pelos próprios alunos, que conhecem bem tudo o que é plantado. O estudante Marcos Vinícius Salles tem as informações na ponta da língua.
Cebola, salsa, repolho, couve e tomate.
As verduras da horta entram na alimentação fornecida pela escola. A professora responsável pela iniciativa, Érica de Souza, diz que a meta é promover hábitos saudáveis nos alunos.
Que ele possa estar consumindo, ao invés de refrigerante, hambúrguer, esse tipo de alimento que não vai trazer nenhum benefício à saúde, ele possa estar adquirindo produtos assim, que é colhido, que é plantado, não é usado nada agrotóxico, é tudo natural, que eles venham adquirir esses alimentos para ter até uma melhor qualidade de vida.
Os alimentos que não são produzidos na horta são fornecidos pela Secretaria de Educação de Valparaíso, que recebe recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar. A maior parte dos alunos faz pelo menos uma refeição na escola e aprova o que é servido. É o que afirma o estudante Tiago Soares.
É saudável, né? Balanceada, né? Bem servido, um arroz, né? Que não falta, né? E um arroz assim com legumes, verduras.
O Programa Nacional de Alimentação Escolar foi implantado no Brasil em 1955. É direcionado para toda a educação básica, creche, pré-escola, ensinos fundamental e médio, além da educação de jovens e adultos. O investimento do programa neste ano é de 3 bilhões e meio de reais. O valor atende 43 milhões de alunos matriculados na rede pública de ensino. O diretor da Escola de Valparaíso, Cosme Torquato, afirma que a alimentação escolar é fundamental para o desenvolvimento dos alunos.
Os alunos que se alimentam bem, o rendimento é melhor. Com certeza as notas deles são melhores. Melhora o comportamento, melhora o convívio social.
O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, toma como base o censo escolar para chegar ao número de alunos da rede pública que participam do Programa Nacional de Alimentação Escolar. Os recursos repassados pelo FNDE a cada ano são fiscalizados por várias instituições, como o Tribunal de Contas da União. Reportagem Paulo La Sálvia.
Ainda sobre alimentação, a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, vai comprar produtos da agricultura familiar para montar cestas de alimentos para pessoas em situação de vulnerabilidade social, como famílias acampadas, comunidades de terreiros, pescadores artesanais, quilombolas, atingidos por barragens e também indígenas.
Neste edital, são mais de 11 milhões de toneladas de alimentos.
A repórter Isabela Azevedo traz mais detalhes na entrevista com o superintendente de abastecimento social da Conab, Wilson Guache.
Qualquer produtor pode participar?
Sim, todos os agricultores familiares podem participar dessa segunda chamada pública, desde que eles tenham a declaração de aptidão ao Pronaf, como também eles estejam vinculados a uma cooperativa ou a alguma associação representativa.
E qualquer associação ou cooperativa pode participar?
A cooperativa, ela também tem que ter a declaração de aptidão ao PRONAF, só que de pessoa jurídica. Esse é o requisito principal, fora os demais documentos que constam dos editais disponíveis nas superintendências regionais da CONAB, em todo o Brasil.
E quais alimentos podem ser vendidos para a CONAB?
Nessa segunda chamada, foram colocados para aquisição 8 produtos, dentre os quais o arroz, o feijão, leite em pó, a farinha de mandioca, o macarrão.
Ou seja, os alimentos mais disponíveis ali na mesa do brasileiro, não é isso?
Exatamente. Esses alimentos, eles fazem parte da dieta do brasileiro nesses estados.
E aí os alimentos vão para quem? Eles são distribuídos para onde?
Esses alimentos, eles têm basicamente duas destinações. Esses alimentos, eles vão para as famílias em insegurança alimentar e nutricional e também para os grupos populacionais específicos, como as comunidades indígenas, os quilombolas, os assentados, entre outros.
E o programa, ele tem essas duas facetas, né? Ele ajuda o produtor familiar porque compra os alimentos dele, mas ao mesmo tempo ajuda esses grupos que estão em vulnerabilidade.
Do lado do pequeno agricultor, a grande vantagem é que você, no momento que você tem essa compra direta, sem a exigência de licitação, você está fomentando para que esse pequeno produtor venha produzir mais, aumentar a sua renda e ficar estabelecido no campo.
Superintendente de Abastecimento Social da CONAB, Wilson Gauch. Muito obrigada pelas explicações.
Obrigado, boa noite.
Lembrando que o prazo para a resposta dessa chamada pública vai até sexta-feira, meio-dia.
Voz do Brasil!
Cerca de 15 mil militares das Forças Armadas vão atuar no segundo turno das eleições neste domingo, dia 26.
Eles vão estar em 280 localidades entre municípios, aldeias, povoados de 15 estados do país.
Vamos saber mais na entrevista que a repórter Isabela Azevedo fez hoje com o comandante Walter Marinho, chefe da seção de operações complementares do Ministério da Defesa.
Qual será a atuação desses 15 mil militares durante o segundo turno das eleições?
Os militares das Forças Armadas estão participando de dois tipos de atividade, né? Um é o apoio logístico, levando as urnas e pessoal do TSE às diversas localidades de difícil acesso, né, em todo o Brasil, né? Especialmente na área da Amazônia e também no Mato Grosso do Sul. A outra participação efetiva das Forças Armadas é o apoio a garantia da lei e da ordem, né, por meio da segurança do processo eleitoral, né, onde a gente coopera e coordena as atividades com os órgãos de segurança pública dos estados.
E é algo que acontece em todas as eleições, esse apoio do Ministério da Defesa?
Sim, isso tem ocorrido, a dificuldade do Brasil, né, ser um imenso território e áreas realmente de difícil acesso e para que possa chegar os meios públicos, né? Então as Forças Armadas, com sua estrutura, helicópteros, lanchas e embarcações, apoiam esse processo eleitoral de forma logística e também na forma de segurança.
Esse apoio das Forças Armadas vem depois de um pedido dos estados? Como é que funciona?
Cada Tribunal Regional Eleitoral, ele avalia os pedidos dos juízes eleitorais dessas sessões, tanto para o transporte de urnas, né, e transporte pessoal, o apoio logístico, quanto para a garantia da lei e da ordem para as ações de segurança. Os TREs, então, eles enviam as solicitações ao Tribunal Superior Eleitoral, que faz uma análise em julgamento, remete suas decisões ao Ministério da Defesa. A partir daí, o Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, que trabalha no Ministério da Defesa, aciona as Forças Armadas para as diversas solicitações que foram requisitadas pelo TSE.
Comandante Walter Marinho, chefe da seção de operações complementares do Ministério da Defesa, muito obrigado pela entrevista à Voz do Brasil.
Eu que agradeço.
7h10 no horário brasileiro de verão.
E o protótipo da maior aeronave de carga já desenvolvida e produzida no Brasil foi apresentado hoje pela Embraer.
É o avião cargueiro KC-390. O lançamento foi em Gavião Peixoto, no interior de São Paulo.
A aeronave foi desenvolvida especialmente para a Força Aérea Brasileira para substituir os Hércules C-130, que estão em fase final de vida útil.
O investimento total é de 12 bilhões de reais, cerca de 5 bilhões para o desenvolvimento da aeronave e 7 bilhões para a aquisição de 28 unidades, que devem ser entregues entre final de 2016 até 2024. O gerente de projeto do KC-390, engenheiro coronel Sérgio Carneiro, explica que a aeronave tem capacidades superiores ao Hércules C-130 e pode ser utilizada em vários tipos de missão.
Vai ser um avião com capacidades muito superiores, vai ser um avião multimissão, podendo não apenas fazer tudo que o C-130 faz, mas vai fazer mais rápido e com maior capacidade de carga. Vai poder levar paraquedistas, lançamento de cargas em voo para ressuprimento, missão de resgate, missão de busca e salvamento, transporte de feridos, combate ao incêndio florestal, enfim, todas as missões que o C-130 cumpre hoje, com muito mais rapidez para mudança de configuração.
A Embraer prevê um mercado potencial para produzir 700 unidades do KC-390 em 15 anos. A maioria deve substituir os turbo-hélices Hércules C-130, aeronaves fabricadas nos Estados Unidos desde a década de 1950 e que somam 2.400 unidades em 70 países. Quando a linha de montagem estiver ativa, a expectativa da Embraer é gerar mais de 6 mil empregos diretos e indiretos. O presidente da Embraer Defesa e Segurança, Jackson Schneider, explica que o projeto também ajuda a qualificar a indústria nacional.
A aeronave, ela, além do envolvimento de uma cadeia grande de fornecedores, nós estamos falando de cerca de 50 fornecedores brasileiros de produto de alta qualificação tecnológica, isso ajuda as empresas a se qualificarem para conquistarem outros mercados, não só no Brasil em relação a outros produtos, mas também no exterior.
A aeronave começou a ser projetada em 2009. Desde então, cerca de 1.500 pessoas, entre engenheiros da Embraer e militares e civis da FAB, participaram das atividades. O avião já está pronto para começar a fase de testes e o voo inaugural deve acontecer ainda este ano. Argentina, Chile, Colômbia, Portugal e República Tcheca já confirmaram a intenção de obter as aeronaves. Reportagem Leonardo Meira.
Autorizado hoje o início das obras de mais de 150 quilômetros da ferrovia transnordestina em três trechos que interligam os municípios de Missão Velha e Acopiara, no Ceará.
A ministra do Planejamento, Miriam Melchior, informou que as obras já começaram.
As obras começam imediatamente, já tem trabalhadores, já tem máquinas começando o trabalho. A obra inteira da transnordestina, o prazo é até 2016.
A ferrovia está com 43% de obra concluída e em execução e quase 500 quilômetros de trilhos instalados, de um total de 1.753 quilômetros previstos.
A ministra Miriam Belchior afirmou ainda que os prazos vão ser cumpridos, porque senão as empresas vão ter que pagar, caso atrasem as obras.
Agora teve um aditamento no contrato e que a empresa vai ter que pagar muito se ela não cumprir o prazo. Então, esse acho que é um bom incentivo para que a empresa se responsabilize para cumprir o prazo.
O lote que liga Salgueiro, em Pernambuco, e Missão Velha, no Ceará, já está pronto.
Além de Ceará e Pernambuco, a Transnordestina vai passar também pelo Piauí, interligando esses estados aos portos de Suape, em Pernambuco, e Pecém, no Ceará, facilitando o escoamento de produção de grãos.
O investimento total é de 7 bilhões e meio de reais.
Arborismo, ciclismo, atividades em cavernas, cachoeiras, percursos fora de estrada, bungee jump, canoísmo, caminhadas e escaladas.
Montanhismo, rapel, tirolesa, canoagem, mergulho, asa delta, balonismo, parapente, paraquedas, ultraleve.
Tudo isso para quem gosta de praticar esporte com muita emoção.
E o Ministério do Turismo quer ouvir a sociedade sobre como o Brasil pode dar mais segurança e informação a quem quer se aventurar nessas atividades.
Passeios radicais em lugares de difícil acesso, aventuras na natureza, atividades de lazer que demandam mais cuidado e preparação de turistas e guias. O Buraco das Araras, em Goiás, é uma caverna com cerca de 130 metros de profundidade. O local serve para práticas de esportes do chamado turismo de aventura, como o rapel, que é a descida de paredões usando cordas e equipamentos adequados. Venceslau Barros, que é proprietário de parte da área, conta sobre dois acidentes com turistas que não tomaram os devidos cuidados ao visitar o local.
Um oficial da Polícia Militar do Rio de Janeiro, que veio fazer rapel e estava sem luva, e deslizou, queimou a mão dele, e ele desabou, acabou quebrando a costela, perfurando os pulmões e acabou o acidente sendo fatal. E um caso de uma outra menina também que veio fazer rapel, estava sem capacete e uma pedra rolou e bateu na cabeça dela e teve um corte, ela teve que ser resgatada.
Pâmera Saraiva, funcionária pública, foi informada sobre as recomendações de segurança para o dia de aventura na natureza.
Eu vi no site, vi que eles já têm bastante experiência e aí eles mesmos disseram que traz equipamento de segurança, trazer comida, repelente, protetor solar, falava sobre as vestimentas também.
Para dar mais segurança e acesso detalhado a informações sobre os passeios aos praticantes do turismo de aventura no Brasil, foram feitas consultas públicas para três normas técnicas. A primeira trata da adoção de um plano para lidar com imprevistos, a chamada gestão da segurança. A segunda norma trata do acesso à informação. As empresas deverão informar aos turistas os cuidados que devem tomar antes, durante e depois do passeio. Já a terceira, que ainda está aberta ao público, quer unificar os termos usados pelas empresas de turismo para que sigam terminologias reconhecidas internacionalmente. O objetivo é garantir a segurança, como explica o secretário nacional de Programas de Desenvolvimento do Turismo do Ministério do Turismo, Neusvaldo Lima.
A ideia, de modo geral, é tornar mais profissional essa atividade por parte do prestador de serviço e mais cômodo e seguro para o usuário a atividade de ecoturismo e turismo de aventura.
O prazo de consulta pública para a terceira norma vai até o dia 16 de novembro. Mais informações em turismo.gov.br. Reportagem Carolina Becker.
E ainda no tema turismo, quando a gente quer conhecer lugares novos, é sempre bom ter a ajuda de profissionais que nos levam aos melhores pontos e o melhor, contando histórias bem interessantes.
Esse que estamos falando é o guia de turismo, uma profissão regulamentada no Brasil desde 1993.
Se interessou? Na reportagem de João Pedro Neto, vamos saber o que é preciso para se tornar um técnico em turismo.
Mostrar pontos turísticos e sugerir roteiros, tudo isso com um tempero de histórias, personagens e curiosidades de cada local. Com esse trabalho, o guia de turismo dá um toque especial a uma viagem ou visita.
Quem é o autor da catedral?
Essas crianças de uma escola particular do Distrito Federal estavam conhecendo a Catedral de Brasília, acompanhadas da guia de turismo Maria José Carvalho. Ela explica que, como atua com diferentes perfis de pessoas, o profissional deve ter capacidade de se adaptar.
O guia de turismo, ele é um especialista nas humanidades. Sobretudo, ele é um grande relações públicas. Ele sabe lidar com o público, com a criança, com o jovem, com o adolescente, aquele público desafiador, com um público de alto nível cultural.
Existem hoje no Brasil quase 12 mil guias cadastrados no Ministério do Turismo. Eles podem ser encontrados em centros de atendimento ao turista, nos principais pontos turísticos, ou podem ser contratados por meio de agências de viagem. Segundo a presidente da Federação Nacional dos Guias de Turismo, Irma Carla Freire, os guias devem atuar de acordo com aquilo que o cliente procura.
Se o cliente que contratou ele deseja fazer só um city tour na cidade, o guia vai fazer o city tour pelos pontos turísticos, mostrando a história ali da cidade, como ela foi construída. Mas se o turista pediu que vá fazer um passeio de barco, então já é outro tipo de passeio. Então a didática que também vai ser passada já é outra.
E para atuarem dentro da lei, os guias precisam fazer um curso técnico em uma instituição de ensino autorizada, que dura em média um ano e meio. Cursos são oferecidos de graça por meio do Pronatec, Senac e institutos federais em várias regiões do país. Após terminar o curso, é obrigatório o registro do guia no Cadastur, como explica Jair Galvão, coordenador-geral de competitividade e inovação do Ministério do Turismo.
Com relação ao guia de turismo, é entendimento do Ministério e garantido pela legislação que esse profissional se registre junto ao Ministério do Turismo.
O registro no Cadastur deve ser feito pela internet no endereço cadastur.turismo.gov.br. No portal também é possível consultar os guias de turismo cadastrados por estado, cidade e até bairro. Reportagem João Pedro Neto.
Sete e vinte no horário brasileiro de verão.
Pessoas que estão morando nas ruas de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul e de Curitiba, no Paraná, vão ser capacitadas para superar a condição de pobreza extrema a partir do trabalho.
Os projetos vão ser criados por 2 centros de formação profissional e devem usar o conceito da economia solidária, que obedece a critérios de inclusão social, preços justos e respeito ao meio ambiente.
O investimento do governo federal é de cerca de R$1,5 milhão para cada uma das cidades. Os convênios foram assinados hoje no Paraná.
O ministro em exercício da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, Claudinei Nascimento, informou que os projetos voltados para as pessoas em situação de rua devem ser levados para outras regiões do país.
Nós temos um Centro Nacional de Defesa dos Direitos Humanos da Pessoa de População de Rua. Esse Centro Nacional, ele se organiza em centros municipais e estaduais. Então, todas as cidades ou estados que organizam esse centro, eles têm previsão da gente estabelecer esse convênio.
Voz do Brasil!
Prorrogado até o dia 15 de novembro, o prazo para o cadastro de conselhos de direitos da criança e do adolescente.
A ideia do primeiro cadastro nacional é traçar um amplo perfil e uma política de fortalecimento dos conselhos dos direitos da criança e do adolescente no país.
Depois que o cadastramento terminar, a secretaria vai organizar uma publicação com o nome, o endereço, o telefone de todos os conselhos e vai disponibilizar o documento para compartilhar informações e também trocar experiências.
O conselheiro ou servidor de cada conselho estadual e municipal deve fazer o cadastro pela internet no link disponibilizado em www.sdh.secretariadedireitoshumanos.gov.br. O laboratório Teuto protocolou na Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça uma campanha de chamamento para recolher os remédios norfloxacino, 400 mg, e cloridrato de paroxetina, 20 mg.
Os medicamentos de lote 2946049 foram fabricados em novembro do ano passado e têm validade até novembro do ano que vem.
Segundo a empresa, cerca de 11.500 caixas de norfloxacino, que é para tratamento de infecções causadas por bactérias, um antibiótico, na verdade tem comprimidos de cloridrato de paroxetina, 20 mg, que é um antidepressivo.
A empresa optou por recolher as caixas dos dois remédios por fazerem parte do mesmo lote.
Mais de 5 mil candidatos vão fazer o exame para obter o certificado de proficiência em língua portuguesa para estrangeiros.
E ainda sobre os remédios, o Código de Defesa do Consumidor, Luciano, determina que o fornecedor repare ou troque o produto com defeito a qualquer momento e de graça. Mais informações sobre a troca na página do Ministério da Justiça na internet, em www.mj.gov.br/RECALL.
Então vamos confirmando, mais de 5 mil candidatos vão fazer o exame para obter o certificado de proficiência em língua portuguesa para estrangeiros.
As provas começaram hoje e vão até quinta, dia 23, em 22 postos aplicadores credenciados no Brasil e em 58 no exterior.
O exame pode ser feito por estrangeiros e brasileiros residentes no Brasil e no exterior, desde que a língua materna não seja o português.
O candidato precisa comprovar idade mínima de 16 anos completos na data do exame.
A escolaridade mínima deve ser equivalente ao ensino fundamental brasileiro completo.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
3 bilhões e meio de reais devem ser investidos esse ano na merenda escolar, que beneficia 43 milhões de estudantes da educação básica e de jovens e adultos.
15 mil militares das Forças Armadas vão atuar no segundo turno das eleições deste ano em 15 estados.
Autorizado o início das obras em 3 trechos da Ferrovia Transnordestina no Ceará. São 150 quilômetros que vão beneficiar 7 municípios do estado.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Imprensa da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite a todos e até amanhã.
Voz do Brasil!